Fala galera, aqui é o Igor Souza e estamos começando mais um episódio do The Projecast, o podcast de projetos. Esse é o episódio de número 32 e o tema de hoje eu vou voltar um pouquinho nos fundamentos, no conhecimento básico do gerenciamento de projetos e vou falar um pouco de ciclo de vida do projeto. Então, como sempre, começando o episódio e desejando a todos vocês uma ótima semana, uma semana de muito aprendizado, de muito desafio, de muito conhecimento. Então vamos lá, bora comigo, bora pro episódio. Bom, começando o episódio, primeiro a gente precisa voltar um pouquinho lá no começo da gestão de projetos, no começo mesmo, no fundamento de projeto, ou seja, lembrando o que é a definição de projeto. Para a gente entender um pouco do ciclo de vida do projeto, a gente precisa sempre voltar, relembrar o que é projeto. Então, basicamente, projeto ele é um esforço temporário que ele vai resultar num produto, serviço ou resultado exclusivo, ou seja, basicamente o que significa isso? Ele é temporário, sempre vai ter início, meio e fim. Não importa o projeto, não importa a abordagem, ele precisa ter início, meio e fim, porque se um projeto não tem um início, um meio e um fim, ele não é projeto, ele pode ser um processo, ele pode ser uma operação, ou ele pode ser uma manutenção, ele precisa começar e terminar. E ele sempre precisa entregar alguma coisa exclusiva, ou seja, um produto, um serviço, um resultado, alguma coisa que seja exclusiva, ou seja, alguma coisa que nunca foi produzida, nunca foi executada, nunca foi criada, ou seja, sempre vai ter alguma coisa diferente no final. Por que eu falo que ele nunca vai ser igual, ele nunca vai ser uma cópia um do outro? Porque depende de vários fatores. Projeto depende de inúmeros fatores, depende da localização, depende de fornecedor, depende de disponibilidade de material na região que você está, depende do momento econômico, depende da moeda que você vai trabalhar, depende principalmente das pessoas. Dificilmente você tem as mesmas pessoas trabalhando nos projetos, e mesmo que você tenha as mesmas pessoas, vai ser num momento diferente. Então a pessoa vai estar num momento diferente, num momento pessoal diferente, ela vai estar um pouco mais cansada ou não, ou vai estar mais empolgada ou mais motivada. Então assim, por N motivos, projetos são diferentes sempre. Nunca vai ter o mesmo projeto. E aí assim, eu falo até que ele pode ter o mesmo desenho, ele pode ter as mesmas especificações, mas ele vai ser num outro momento. Você vai usar um outro computador para executar, então você pode ter problema no seu computador e aí você vai ter que mudar, você pode perder algum arquivo. Ou é uma pessoa que está entrando no projeto, o gerente do projeto dificilmente é o mesmo. Mesmo que ele seja o mesmo gerente do projeto, vai estar num outro momento. Então, projeto mesmo, assim, projetos de construção que são muito iguais, por exemplo, conjuntos habitacionais de moradias populares, eles são diferentes uns dos outros. O desenho vai ser o mesmo, mas o projeto é diferente. E aí quando a gente fala projeto, tem uma coisa no português que causa essa confusão, que no português a gente chama de projeto. E na verdade, se a gente passar para o inglês, o projeto em inglês é project, e quando eu falo desenho, indo para um desenho de engenharia, ou mesmo um software, né, ele é o design, é o desenho mesmo, a palavra desenho é design. Então, no gerenciamento de projetos, quando você traduz para o inglês, né, fica mais fácil entender o que é projeto e o que é desenho. O desenho pode ser idêntico, o desenho pode ser a mesma coisa, mas o projeto vai ser diferente, porque ele tem N fatores que vão influenciar nessa diferenciação entre projetos. Então, assim, não adianta, não existe projeto igual ao outro. Todo projeto ele é único, todo projeto ele vai entregar um produto, um serviço ou um resultado exclusivo, e isso você precisa sempre levar em consideração quando você está pensando em começar um projeto. Ele sempre vai ser diferente um do outro. Visto isso, que é sempre importante a gente lembrar, a gente vai para um segundo tópico antes de entender o que é ciclo de vida do projeto, que é uma confusão também que existe entre ciclo de vida de projeto e ciclo de vida de produto. É importante a gente deixar claro que existe uma diferença entre projeto e produto, ou melhor, entre ciclo de vida de projeto e ciclo de vida de produto. Em linhas gerais, o projeto ele está inserido dentro do ciclo de vida de um produto. O que é o ciclo de vida do projeto? Eu vou entrar em detalhe um pouquinho mais para frente. Ele é o conjunto das fases por quais o projeto vai passar do seu início ao fim. Isso é o ciclo de vida do projeto. O ciclo de vida do produto, basicamente, é toda a vida útil de um produto, ou seja, todas as fases que um produto vai passar, desde a sua conceituação, desde o conceito lá da ideia, da viabilidade daquele produto, aí sim da criação do produto, que basicamente a parte da criação do produto é o projeto, mais toda a parte de operação, mais toda a parte de produção, né, na operação e vai produzir, né, aquele produto, manutenção e reparo e, no final das contas, se for descontinuar, e aí sim você tem a conclusão do ciclo de vida de um produto. Em termos de custo, né, se a gente levar para a área de custos, o que, que significa isso? O produto, toda a parte de ciclo de vida dele, toda a parte de custo, se a gente for somar todos os custos de um produto, ele vai desde o custo da criação, que aí sim ele pode ser um projeto, os custos com a sua operação, que não são projetos, os custos de manutenção e reparos, que podem ou não ser tratados como projetos, e um custo de descontinuação, que normalmente sim é tratado como um projeto. Ah, o que seria esse custo de descontinuação ou esse projeto de descontinuação? Pode ser você, por exemplo, numa indústria, você vai encerrar uma linha de produção de um produto e aí você precisa, obviamente, desmontar aquela linha de produção até para você utilizar o prédio para outros projetos. Então você vai ter que planejar essa desmontagem, como que você vai parar, tudo mais. Você tem a retirada daquela mão de obra que estava trabalhando naquela linha de produto, a realocação das pessoas, efetivamente executar essa desmobilização desses equipamentos, dessas máquinas. Isso pode ser parte de um projeto que, por exemplo, a expansão ou a modernização de uma linha de produção, ou pode ser simplesmente só a desmobilização e o encerramento daquela linha de produção, fecha aquele prédio e vende o prédio e aí o que possa acontecer depois dessa descontinuação. Então, o ciclo de vida do produto em termos de custo é isso. Em termos de custo do projeto, o ciclo de vida dele basicamente é o custo da criação do projeto ou o custo da descontinuação, né, do descarte daquele projeto. Ou seja, é uma fração do ciclo de vida do produto. Então, isso é importante a gente ter em mente também, que às vezes a gente confunde o resultado de um projeto sendo o produto. E não. Na verdade, um projeto ele tem um produto. Ele vai entregar alguma coisa no final. Mas não é o produto final que vai estar na mão do consumidor, por exemplo. Então agora a gente consegue, entendido isso, entrar no que é ciclo de vida de projeto. Basicamente, eu já falei um pouquinho antes, ele é o conjunto das fases pelas quais um projeto ele vai passar desde o seu início até o seu término, ou seja, desde o momento que se iniciou o projeto até você efetivamente encerrar aquele projeto, beleza? Ou seja, o que ele fornece? Uma estrutura básica para o gerenciamento do projeto. Ele vai facilitar muito o gerenciamento do projeto e é necessário você ter essa estrutura já pré-definida para os tipos de projeto que você vai ter na sua organização ou para os tipos de projetos que você executa. E uma coisa que é muito importante, ciclo de vida de projeto, ele independe do tipo de abordagem ou tipo de metodologia que você for aplicar aos seus projetos. Ou seja, você consegue aplicar ciclo de vida ou consegue enxergar o ciclo de vida de um projeto em qualquer tipo de projeto. Então, independe da abordagem, da metodologia que você vai aplicar e independe do trabalho do projeto ou o que ele vai entregar, se ele é um serviço, se ele é um produto, se é um resultado, não importa. Qualquer projeto, em qualquer área que você for aplicar, você vai enxergar esse ciclo de vida, ou seja, você vai enxergar essas fases mais comuns que eu vou falar agora, que são as fases de iniciação, preparação e organização, execução e encerramento. Ou seja, essas quatro fases são as fases mais comuns que a gente encontra dentro dos projetos. E assim, se você não tem nenhuma metodologia, nenhuma abordagem já padrão que você trabalha na sua organização, você pode pegar qualquer projeto que você consegue enxergar essas quatro fases em qualquer projeto que você já trabalhou ou em qualquer projeto que você vá trabalhar. Sempre a gente tem essas quatro fases, é impossível você executar um projeto sem passar por essas quatro fases. Basicamente, o que são as fases de projeto? Basicamente, são conjunto de atividades do seu projeto que estão relacionadas entre si de uma maneira lógica. O que você tira de resultado de cada fase? É a conclusão de uma ou mais entregas do seu projeto. Então, linhas gerais, isso é o significado, ou o que significa fase de projeto, beleza? Como que ocorre a interação entre as fases? Normalmente, a interação entre as fases ela vai ocorrer através dos grupos de processo de gerenciamento, que vai ser papo para um próximo podcast, mas basicamente, a gente tem que entender um pouquinho também o que, que são esses grupos de processo. Isso também depende da abordagem ou metodologia. Obviamente, você tem mais ou menos dentro de cada metodologia ou tipos de processos diferentes, mas, em resumo, normalmente a gente tem grupos de iniciação, os grupos de processo de planejamento, os grupos de projeto de processo de execução, os grupos de processo de monitoramento e controle e os grupos de processo de encerramento. Então isso é uma coisa também que acontece, e aí é uma coisa interessante. A gente não pode confundir os grupos de processo, os nomes são muito semelhantes com as fases do ciclo de vida de projeto. Por que a gente não pode confundir? Porque dentro de cada fase do seu ciclo de vida, você vai ter processos de diversos grupos de processos. Ou seja, dentro da iniciação você pode ter, ou na verdade você vai ter, processos de iniciação, processos dos grupos de planejamento, execução, monitoramento, controle e de encerramento. Pô, mas como assim eu vou ter encerramento dentro da iniciação? Você pode ter alguma atividade dentro do seu processo, dentro da sua fase de iniciação, que dependa, por exemplo, de uma contratação externa. E aí você vai planejar aquela contratação, você vai efetivamente executar aquele serviço que você contratou dentro da fase de iniciação. Durante a execução, você vai monitorar e controlar aquela execução dentro da sua fase de iniciação. E aí você tem que, se vai ter uma entrega, porque vai culminar em alguma entrega, você vai ter que fazer o encerramento. Se for um serviço externo, você precisa encerrar essa relação com essa empresa externa, ou seja, encerrar aquela aquisição, aquela contratação. Então, veja que dentro da fase de iniciação, eu consegui identificar e executar atividades de todos os grupos de processos de gerenciamento. Tá? Então, assim, dentro de cada fase do projeto, você tem processos de praticamente todos os grupos. Não todos, mas praticamente todos. Em geral, você tem praticamente todos os grupos. Por exemplo, planejamento, você vai precisar planejar todas as fases. E aí você pode planejar a primeira fase, depois você planejar um pouco melhor as outras fases. Isso vai depender da abordagem, do tipo de planejamento que você vai estar fazendo. Mas você vai precisar planejar as atividades de cada fase. Você vai ter que executar as atividades dentro de cada fase. Você vai ter que monitorar e controlar as atividades dentro de cada fase. Então, é por isso que a gente não pode confundir os nomes, que são muito semelhantes às fases. Ou seja, existe uma interação muito grande entre todos os grupos de processo dentro do gerenciamento do seu projeto, que vai acontecer em paralelo, vai acontecer junto ali dentro de cada fase do seu projeto. E uma coisa que é muito importante dentro do ciclo de vida de projetos também, que a gente tem um componente-chave que chama revisão de fase. Tá? E o que, que seria a revisão de fase? A revisão de fase também, ela independe do tipo de abordagem. Normalmente você enxerga essa revisão de fase em todos os tipos de projeto, em todos os tipos de metodologia ou abordagem que você vai utilizar para o ciclo de vida do seu projeto. Obviamente depende do tipo de projeto, né? Se for um projeto que é um projeto de tiro curto, difícil você ter uma revisão de fase a cada fase. Você pode ter uma revisão de fase um pouco, no início mesmo, para dar o pontapé inicial e falar, não, beleza, aprova aquele projeto, começa, vai embora, e aí você só vai ver no final. Ou você pode ter a cada fase. Vai depender do seu projeto, vai depender do porte do projeto, tipo do projeto e tudo mais. Mas basicamente o que é? É uma análise no final de cada fase. E aí você vai pegar tudo que foi feito naquela fase, tudo que foi produzido naquela fase, né, o que foi concluído, o que foi produzido naquela fase, e você vai ter, primeiro, uma decisão a tomar. A primeira decisão é: o projeto continua ou o projeto não continua? Se for definido que o que foi executado está aprovado e o projeto continua, você tem duas opções. Ou ele passa para a próxima fase e segue a vida sem problema nenhum, só seguir o que está planejado. Ou não, foi identificado que é necessário algumas modificações, ou seja, você dá um ok, né, continua, um go nesse projeto, porém com modificações. Então você tem, se o projeto foi, a fase foi aprovada, você pode só simplesmente passar ou passar com modificações e implementar as modificações na próxima fase. Ou você pode tomar uma medida um pouco mais drástica, isso acontece é mais difícil a gente chegar nessa decisão, mas verificar se não, o projeto não está dentro mais da estratégia, vamos finalizar esse projeto, que esse projeto já não tem mais interesse para nós. Então, finaliza o projeto e aí você já pula lá para a fase de encerramento. Antes da gente finalizar, rapidamente a gente entender os tipos de ciclo de vida que a gente tem dentro do gerenciamento de projeto. Esse aqui, ele se mescla um pouco ali, tipo de ciclo de vida, com a abordagem que você vai tomar para gerenciar o seu projeto. Aqui é interessante a gente colocar que depende o tipo do seu projeto, depende o tipo da sua organização. Então, assim, você precisa enxergar o que é o seu projeto, entender o que é o seu projeto, e aí você definir qual a metodologia, qual o tipo de ciclo de vida que você vai seguir para gerenciar o seu projeto. A gente tem basicamente 5 tipos de ciclo de vida. Eles se misturam um pouco um com os outros, mas assim, em geral, a gente tem o que é mais conhecido como a metodologia ou como ciclo de vida tradicional. Eu prefiro utilizar o nome de preditivo. Ou seja, você normalmente você é um ciclo de vida de um passo após o outro. Isso é muito utilizado dentro de projetos de grande porte, projetos que têm uma documentação um pouco mais técnica, projetos de engenharia, projetos de construção, normalmente projetos de infraestrutura e tudo mais, são projetos que são gerenciados pela metodologia, pelo tipo de ciclo de vida mais tradicional, mais preditivo. Ou seja, você vai definir melhor escopo, prazo, custo no começo do projeto, você consegue ter um planejamento geral do seu projeto e saber um pouco melhor quando cada fase vai terminar, quando cada etapa vai ser concluída e uma fase final ali do seu projeto, quando você vai dar o startup ali, a partida para aquela construção, para aquela instalação, para aquela máquina e tudo mais. Normalmente a fase anterior, ela é aprovada antes de iniciar a próxima. Você não passa para a fase seguinte sem ter a fase anterior aprovada. Em geral, também a gente tem o escopo, né, o controle do escopo bem mais rígido, ou seja, você precisa fechar o escopo do projeto antes, porque normalmente envolve custos muito altos, envolve um número de recursos muito grande, envolve equipamentos que têm um prazo de entrega muito longo. Então, assim, você precisa definir muito bem requisito, funcionalidade, o tipo do equipamento, o tipo da metodologia construtiva. Então, são coisas que para você efetuar uma mudança lá na frente é muito mais complicado, vai custar muito mais caro, vai gastar mais tempo, ou seja, os impactos são muito grandes. Então, assim, gasta-se muito mais tempo no planejamento, na definição do escopo, requisito, premissa, análise de risco e tudo mais, para que a fase de execução seja mais fluida. O segundo tipo de vida que a gente tem é o iterativo, ou seja, ele segue basicamente os mesmos critérios ali do tradicional, mas o escopo, ele vai sendo melhor definido ao longo do tempo. E aí a gente chama isso de planejamento por ondas sucessivas, ou seja, no começo do projeto eu não tenho tanta certeza, eu sei mais ou menos o que eu quero, mas eu não tenho tanta certeza de requisitos, de premissas, de algumas restrições, tipo de equipamento, e aí assim a gente faz um planejamento da fase que você está mais detalhado, e as fases para frente ela vai sendo definida ao longo do tempo por ondas sucessivas, ou seja, vai acontecendo e você vai tendo mais detalhe e você vai conseguindo definir melhor, e aí você vai ter uma visão um pouco melhor de quando efetivamente você vai entregar o projeto. Nesse caso aqui o escopo também é bastante fechado, mas as mudanças são um pouco melhores aceitas antes da execução, também durante a execução já não fica muito legal. O outro ciclo de vida que a gente tem é o incremental, ou seja, é uma série de interações que vai acontecendo sucessivamente e cada iteração ela vai adicionando uma funcionalidade ao projeto, mas aqui ainda eu não estou falando de metodologia ágil. Aqui a gente está falando ainda, seguindo um pouco ainda a mais tradicional, ali a preditiva, porém com algumas funcionalidades sendo incrementadas ao longo do projeto, porém o produto final ele só está pronto para ser lançado mesmo quando você conclui a interação final. Ou seja, na verdade, incremental você vai colocando ali, o cliente ele já consegue verificar o produto e tudo mais, às vezes testar, e você vai adicionando as funcionalidades, vai fechando aquele produto e aí você consegue colocar para o mercado depois da interação final. E aí a gente chega no adaptativo, que basicamente é muito conhecido como a metodologia abordagem de projeto ágil, né, metodologia ágil. Também é um desenvolvimento incremental, você vai colocando funcionalidades ao longo do projeto, porém, o mais rápido possível que você conseguir, você tem o que a gente chama de MVP, né, em inglês MVP, ou em português chama produto mínimo viável, ou seja, você consegue entregar ao cliente um produto que ele já vai dar uma brincada ali, entre aspas, né, vai conseguir testar, vai dar o feedback, falar o que precisa adicionar, ou remover de atributo e tudo mais, e aí as modificações já são implementadas em paralelo com o produto funcionando, você consegue incrementando e alterando essas modificações que conseguem ser implantadas junto com o produto funcionando, até que você chegue numa versão final e aí você consiga fechar aquele projeto, mas aí você normalmente se continua um desenvolvimento de modificações ao longo do tempo. Normalmente muito utilizado para a área de software, para a área de tecnologia. Por quê? Porque as mudanças... Na verdade, o mundo exige, né, que o produto seja lançado rápido e as mudanças você consegue implementar ao longo do tempo. E por último, a gente tem a abordagem híbrida, que basicamente ela mistura um pouquinho ali do ágil, do interativo e do preditivo. O que você sabe exatamente, o que você precisa entregar, você aplica a metodologia tradicional, ou seja, você aplica o ciclo de vida preditivo, porque você já sabe, você já tem conhecimento. E os outros elementos, né, que ainda tiverem evolução e você não consiga definir, você parte para um ciclo de vida mais adaptativo, ali, mais ágil, que você consiga aí, talvez desenhando aquilo ali, o cliente vai enxergando e você vai mudando e você consegue depois incrementar essa entrega no final. Então, a metodologia híbrida, ela tem tomado bastante, tem tido bastante foco em projetos de construção também, que é uma indústria mais tradicional. Você consegue aplicar a metodologia híbrida, por exemplo, durante as fases de iniciação e desenho de engenharia, você aplica a metodologia adaptativa e logo depois, né, que você sabe, aí você aplica, obviamente, a metodologia mais tradicional durante as fases de construção. Esse é o episódio que eu queria fazer sobre ciclo de vida do projeto. É uma coisa que a gente tem que entender, que assim, é bem os conceitos iniciais de gerenciamento de projeto, os fundamentos do gerenciamento de projeto. Isso é muito importante a gente ter em mente, ter o conhecimento e internalizar isso para poder gerenciar projetos de uma melhor maneira e entregar projetos de maior sucesso, que normalmente a gente entende. Projeto de sucesso é o projeto que foi entregue dentro do prazo, dentro do custo, atendendo o escopo, atendendo os requisitos e atendendo as expectativas dos clientes. Beleza? Vamos ficando por aqui. Esse foi mais um episódio do The Projecast. Espero que tenha feito sentido para vocês. E se fez sentido para vocês, obviamente eu peço mais uma vez que curtam aqui o The Projecast no Spotify, no Google Podcast, no iTunes. Compartilhe com quem vocês acham que devam receber esse conhecimento e também me siga no LinkedIn e no Instagram, que eu tenho postado bastante coisa, bastante algumas dicas, os materiais sobre gestão de projeto, planejamento e produtividade. Então até a próxima semana com mais um episódio do The Projecast. Um grande abraço, ótima semana a todos. Valeu, galera!